Oi, pessoal. Olá a todos. Boa noite. A gente está no meio de uma série de reflexões muito legais, na minha opinião pessoal, falando sobre escolhas. E esse tema é baseado no livro de Ruth. Eu achei uma sacada bem legal essa questão de escolhas. Porque quando a gente fala de Ruth, para quem conhece o texto já tradicionalmente, aí a gente sempre pensa em lealdade, em fidelidade, e tudo isso faz parte do texto. Mas quando a gente propõe algo diferente assim, como se a gente estivesse tomando uma rota alternativa, indo para um lugar que você já conhece, mas você vê paisagens diferentes. Você toma um caminho diferente, você vê algo no cenário que pode te chamar a atenção de modo diferente. Então, o tema escolhas, eu achei bem bacana. Uma das coisas que a gente estava comentando no nosso pequeno grupo, a gente estava propondo, entre grupo, um exercício bacana, que é você ler o livro de Ruth com esse tema na cabeça, escolhas, e contar quantas escolhas as personagens da história fazem ao longo da leitura. Olha que interessante, né? As escolhas que elas fazem. Se você quiser fazer assim, já nível hard, faz as escolhas e põe assim, se você acha que são escolhas boas ou se são escolhas más. Se você quiser fazer extra hard, fala assim, será que eu teria feito essa escolha? Ou será que eu não teria feito essa escolha? Já vira uma leitura bem interessante e bem mais dinâmica, né? Ajuda a gente a olhar para o texto, como eu falei, com um olhar novo e talvez com aplicações diferentes para a nossa vida. O título da reflexão de hoje é Ouvindo Bons Conselhos. Perceba que eu não falei ouvindo conselhos, ouvindo bons conselhos. Foi qualificada essa palavra aí, né? Tem um ditado popular que fala, se conselho fosse bom, não se dava. Se vendia. Na verdade, já viram essa expressão? A gente vive numa cultura, hoje, que é uma cultura bastante centrada no eu. É do meu jeito, as coisas são da minha maneira. Quando você vai comprar um produto, você quer que ele seja customizado para você e tem que ser tudo do seu jeito. Então, às vezes, nessa questão de meu jeito, de minha maneira, a gente esbarra num identitarismo que abre mão, muitas vezes, de resultados concretos em favor de uma coisa mais, assim, autêntica, o pessoal gosta de dizer, né? De repente, eu não tenho bons resultados, mas sou eu mesmo, é autêntico, é como eu quis fazer. E aí, a gente, às vezes, olha para conselhos de um modo também, assim, por esse prisma. Se fosse bom, a gente vendia, não dava. Talvez o que falte para a gente seja não necessariamente definir se a gente vai ouvir ou não um conselho. Mas talvez a realidade é de que a gente precisa de mais discernimento para saber a diferença dos bons e dos maus conselhos. E o texto de Ruth acaba trazendo um pouco disso à tona e a gente vai querer olhar para isso agora. Ruth capítulo 3. Se você quiser abrir aí ou acessar, é Ruth capítulo 3. Enquanto você faz isso, queria dirigir a todos que estão aqui, você que está online, uma palavra de oração pedindo para Deus nos orientar nesse momento. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de ter a tua palavra, de ter a Bíblia na nossa mão. Hoje, Pai, até no celular, nos aplicativos, e antes era tão difícil, quantas pessoas, até hoje, em países aí onde há perseguição, lutam muito para ter uma palavra, uma página da tua palavra que possa ler. A gente tem esse privilégio de ter isso. Então, que o Senhor encontre em nós corações agradecidos, Pai, por podermos ter acesso à sua revelação. E um coração disposto a ouvir e a obedecer. Que o Senhor fale conosco nessa tarde, nessa noite, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu falei que era uma série. Se você chegou e não acompanhou desde o começo, estamos em Ruth capítulo 3. Quer dizer que a gente já falou do capítulo 1 e que a gente já falou do capítulo 2, tá bom? Então, se você chegou agora e não pegou, eu vou fazer uma recapitulação muito rápida para vocês. Ruth é um livro que começa com uma tragédia familiar. E a vítima dessa tragédia familiar é uma mulher chamada Noemi. Ela sai da terra dela, de Belém, com o marido, porque tinha fome na terra. E ela vai com os filhos para um outro lugar chamado Moab. Interessante que o nome dela, Noemi, significa agradável, aprazível. Então vamos entender que ela foi para Moab nessa condição de ser uma pessoa agradável. Aí eles chegam em Moab buscando uma vida melhor, porque onde eles estavam tinha fome. E o texto fala que eles ficaram lá por 10 anos. E que o esposo dela primeiro faleceu, aí os dois filhos dela casaram-se. Casaram-se com mulheres moabitas. Chega um momento em que os dois filhos dela morrem também. E por isso que é uma tragédia familiar. Ela foi para Moab com esposo e dois filhos e se encontra em Moab um tempo depois, sem marido e sem os filhos. Mas ela herdou as duas noras. E aí ela ouve dizer que na terra dela a fome cessou, que estava tendo colheita e ela não tinha mais por que ficar naquele lugar estranho. Então ela resolve voltar para Belém, de onde ela era originalmente. Ela recomenda para as noras, olha minhas filhas, eu não tenho mais filhos para vocês casarem, então voltem. Voltem para a terra de vocês, voltem para o Deus de vocês, para os costumes de vocês, para a família de vocês. Eu não tenho mais o que fazer por vocês. E uma delas resolve voltar. Mas tem uma, Ruth, essa não. Ela falou, não, eu vou andar contigo. Onde você for, eu vou. E literalmente é como aquela criança, né, que se agarra na perna da mãe, assim, né, figurativamente, porque lógico, ela não era mais criança. E ela desiste de voltar. Ela fala, não, eu vou com você. Eu vou pra sua terra. E eu vou assumir os seus costumes. E o seu Deus vai ser o meu Deus. E aonde você for, eu vou também. E ela assume esse compromisso. Só que quando eles chegam a Belém, veja bem, Noemi tá amargurada. E ela fala assim, olha, nem me chame mais de Noemi. E ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. E é interessante que essa amargura dela é uma amargura, assim, pesada mesmo, é diferente. Porque é diferente de Jó, por exemplo, que passou por dificuldade e disse assim, Deus dá, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Noemi fala, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa é a fala dela. Então ela reconhece, Deus estava envolvido nas circunstâncias da vida dela. Mas ela não fala como Jó, Deus é soberano. Ela diz, não, eu me tornei uma pessoa desgraçada. Por quê? Por causa do meu próprio Deus. E ela diz, me chame então de Mara, porque eu sou uma pessoa hoje amarga. E aí, capítulo 1. Capítulo 2, o protagonismo da história vira. Vira para Ruth, essa nora que a seguiu, que foi com ela. Porque, olha, Noemi estava triste, amargurada, depressiva. Ela não estava boa da cabeça. A saúde mental dela não estava legal, ela não estava raciocinando direito. E ela chega e volta para a terra dela e lá ela fica. E eu acho que Ruth pensa, poxa, mas a gente tem que comer, né? Só que a gente é pobre, chegou aqui agora. Era época de colheita quando eles chegaram. Quer dizer que eles não tiveram tempo de plantar na terra nem nada. Chegaram e então ela resolve sair e arrumar comida. E ela decide que ela vai fazer isso e que ela vai à luta. Mas ela não abandona Noemi. Ela não fala assim, ó, você tá mal aí, você tá de bad aí, tá numa bad vibe, tá deprê, fica aí, curte sua fossa que eu vou seguir minha vida. Ela não faz isso. Ela fala, olha, nós vamos sair disso juntas. Eu prometi que a gente ia andar juntas. E ela vai nessa terra estrangeira que ela não conhecia, de um povo inimigo, talvez muito mal vista, viúva. E ela arruma o quê nessas circunstâncias? Um subemprego. Então ela acha um plantio ali onde eles estavam fazendo colheita e ela sai atrás colhendo as espigas que caem. E aí ela tem uma primeira experiência interessante aqui, Ruth, porque ela começa a aprender que o Deus de Israel é diferente do Deus que ela servia. Já de cara aí. Porque ela vai depois saber que lá em Levítico 23 existia uma provisão na lei para que as pessoas pobres, que não tinham plantio, que não tinham o que colher, pudessem vir atrás das pessoas que faziam a colheita, recolhendo as espigas que ficavam no chão. Então havia na própria lei uma provisão para cuidar das pessoas que estavam necessitadas. Mas aí é a época dos juízes, e não sei se você lembra, na época dos juízes, cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que estava na cabeça. Mas aí ela constata que quem segue esse Deus, quem segue o bom conselho desse Deus de Israel, também é uma pessoa diferente. Porque quando ela sai para colher as espigas, ela coincidentemente cai no plantio de um homem chamado Boaz, que era rico, influente, mas era uma pessoa leal a Deus, uma pessoa que tinha uma certa ética, e ele estende sua proteção sobre ela. Aquilo que Levítico dizia que deveria ser feito, ele fala para as pessoas ali do plantio dele, olha, vocês vão deixar cair algumas coisas extras para que ela possa colher. A gente vai assim ajudar a cuidar daqueles que têm necessidade. Então ela volta, capítulo 2, para casa com a sacola cheia de mantimento. E ela conta para Ruth alegre o que tinha acontecido. E aí, ufa, você sabe que pelo menos elas não vão morrer de fome, elas vão sobreviver. O capítulo 2, ele termina, estamos já chegando no 3, mas ele termina com uma revelação bombástica. Ela volta para casa e fala para Noemi, olha, hoje eu fui colher lá no plantio de Boaz. Noemi fala, Boaz, ele é nosso parente. Não só ele é nosso parente, mas esse tal de Boaz é o nosso parente resgatador. Ele é o nosso resgatador. Aí você vai falar, o que, que significa isso? Deve ser algo bom, porque Noemi ficou um pouco animada com a história e começa a dar uns conselhos legais para a nora dela. Por que isso é importante? Porque quando eles chegam no começo, você vê que Ruth sai para batalhar a vida sozinha, sem conselho, sem orientação de Noemi, sem nada. O texto fala que ela foi lá porque senão eles iam passar fome. E aí você pergunta, mas Noemi estava tão mal que ela nem sequer deu orientação para a nora dela num país estranho, num lugar estranho, numa cultura desconhecida, onde ela não conhecia os perigos de circular por ali. E ela foi. Mas agora, ouvindo falar de Boaz, que era o parente resgatador, ela se anima, Noemi, e começa a aconselhar Ruth e fala, olha, fica nessa plantação, não sai de lá, colha só por lá, não vá para outro lugar, para que você não sofra perigo, e lá a gente já tem o sustento básico garantido. Então a gente vê um sopro de esperança em Noemi. Tinha mudado o nome para Amarga. Por que será? Será que esse negócio de resgatador tem a ver com isso? É isso que a gente vai ver entrando no capítulo 3. Vamos começar do verso 1 ao verso 6. A gente vai até o 9, mas vamos aqui de 1 ao 6. Diz assim o texto. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, né? Disse para Ruth. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. E respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. É como se Noemi tivesse despertado de um coma. Ela agora se ligou que tem um parente aqui que é rico e que pode ajudar. E ela começa a dar essas orientações para Ruth. Você vai fazer isso aqui, ó. Eu preciso de um lugar seguro para você. Eu preciso achar um lugar em que você tenha descanso. Um lugar em que você tenha paz. E Boaz é o nosso parente próximo. Ou seja, ele é o nosso resgatador. Então vamos colar nele aí. Lembra que ela era estrangeira, que ela não conhecia a cultura do local. Aí você vai falar, mas que papo é esse aí de parente próximo? Esse negócio de ser aquele que é o redentor. Bom, para entender isso, a gente vai olhar um texto aqui em Deuteronômio 25. Eu vou ler ele aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, mas se você quiser ler depois, é Deuteronômio 25, 5 a 6. Diz assim, ó. E aí é interessante novamente a questão de como a lei do Deus de Israel protegia aqueles que são os oprimidos, aqueles que são os necessitados. Fala assim, ó. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver, olha que interessante, levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Havia uma provisão na lei para que viúvas tivessem um amparo dentro da própria família. Então, quando Ruth se dá conta de que Boaz é parente próximo, é disso que ela está pensando. Tem alguém aqui que pode nos resgatar, que pode dar sequência à linhagem do meu esposo e à linhagem dos filhos. Afinal de contas, um deles era casado com Ruth. Então, aqui Ruth de novo vai saber que o Deus de Israel é diferente. Porque, novamente, ela vê que ele estabelece leis para o cuidado dos menos favorecidos. Viúvas, órfãos e estrangeiros. Então, Boaz era esse cara. Boaz era esse cara que era o resgatador. Mas Deuteronômio, ele segue, e a gente não vai ler, mas se você quiser pegar esse texto depois e ler, ele é muito interessante, porque ele fala assim, nem tudo são flores, porque o resgatador ele pode negar, ele pode não querer assumir essa responsabilidade. E o texto fala, e aqui é interessante, porque fala um pouco do protagonismo da mulher nessa situação, fala que se ele não aceitar, ela deve procurar os líderes da cidade e acusá-lo, e ele tem que ir lá, os líderes vão falar com ele, e aí, você não vai assumir sua responsabilidade? E fala que se ele disser não, ela tem que pegar uma... Que interessante como funcionava na época. Pegar uma sandália dele, cuspia na cara dele e dizia pra ele assim, olha, você é uma pessoa de família descalça. Vocês são pés descalços. E que daquele momento em diante, toda a descendência dele seria conhecida como pés descalços. Para passarem vergonha por não terem cumprido com a responsabilidade de resgatador. Muito interessante. Isso explica também, porque lá no capítulo 2, no verso 20, Noemi fala que Deus é leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela não está sugerindo aqui que tivesse algum tipo de cerimônia para com os mortos, mas querendo dizer a memória daquele que havia morrido. Ele poderia, mesmo assim, deixar um legado. E aí a gente vê que ela dá uma estratégia, então, para Ruth. Ela fala, lave-se, perfume-se, coloque roupas novas. E aí a gente vê esse protagonismo da mulher. Você pensa assim, ah, então era tipo um Tinder, assim, da época, né? Não é bem isso. Não é bem a questão somente da sedução, de conquistar. Mas o que ela está dizendo, o que Noemi está aconselhando Ruth é o seguinte, olha, você é viúva, você veste roupas de viúva, você está lá trabalhando, então agora você precisa largar suas roupas de viúva. Tira suas roupas de viúva, coloca roupas novas, você vai mostrar que você abandonou o seu luto, que você está pronta para seguir com a sua vida. Você está disponível e disposta para seguir em frente. Então é isso que Noemi está na prática dizendo para Ruth. Porque enquanto ela estava com as vestes de viúva, Boaz, sendo um gentleman, também ia ficar afastado, respeitando o luto dela. Então Noemi diz assim, ó, não faz isso. Lava, perfuma, troca de roupa e deixa ele saber que você está disponível para seguir em frente com sua vida. Aí como que você responderia o conselho de Noemi? Aí tá uma pergunta. Eu fico tentando me imaginar na situação de Ruth. Como que você responderia se você fosse Ruth? Ela chega com Noemi, uma mão na frente e outra atrás, literalmente, passando fome. Vai se arriscar no campo de alguém que ela não conhece, ralou pra caramba, e só depois ela fica sabendo o quê? Que eles têm um parente rico. Meu, só agora que você me fala isso? Porque você não falou como a gente chegou. Tô aqui ralando, ainda por cima você tá aí na cama, aí todo deprê, tô indo atrás de coisa, e você não fala nada. Eu acho que talvez é assim que eu teria respondido.
A gente ia talvez ter uma conversa ali. Tô me arriscando, ralando por você. Mas Ruth, obviamente, era melhor do que eu nesse sentido. Ela estava mais avançada. Então ela aceita o bom conselho de Noemi. E ela fala assim, olha, farei tudo o que você está me dizendo. E aí, essa é a resposta dela. Ela vai seguir o conselho. A pergunta, então, fica sendo a seguinte. Será que ele está disposto? Porque lembra que o resgatador pode negar. Então, verso 7 a 9, seguindo aí em Ruth, capítulo 3, fala assim, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, estava numa festa, colheita e tal, e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos pés dele. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Diferente dela, que era estrangeira, ele, sendo da terra de Israel, ele sabia exatamente o que significava dizer que ele era o resgatador. Era um costume antigo, é daquela época. Só que é antes até da época dos reis de Israel, tá bom? Então é um negócio muito distante. Então ela faz isso, ela tem esse gesto. E aqui é interessante, porque como é que fica a resposta de Boaz? Ele ficou assustado, ele estava alegre, estava cansado, estava dormindo, estava meio escuro. E aí ele é surpreendido, quem é você? Ruth estava diferente. Ruth estava perfumada, com uma roupa limpa, ele sempre a via trabalhando, sempre. Ele sabia que ela tinha uma ética de trabalho fantástica, mas ele sempre a via em condições assim, de estar ralando, né? Aqui ela estava pronta para uma festa praticamente, então ele se assusta. E aí ela se revela, estendo a sua capa, pois você é o resgatador. Isso é uma maneira bem da época de dizer uma coisa que no português simples é o seguinte, casa comigo. Aí você fala, mas não é estranho, né? Costumes da época, pessoal, é como funciona. Literalmente está dizendo, olha, você é o resgatador, casa-se comigo. E agora, ela está numa situação totalmente vulnerável, né? Porque ela apresentou a causa dela, apresentou o que ela estava ali para fazer. E aí, gente, eu fico até tenso. Eu já li umas 10 vezes, mas eu continuo ficando tenso. E se ele disser não, como é que fica a situação aqui? Mas vamos lá, vamos seguir o texto, né? Para aliviar a tensão. Verso 10 e 11 fala, Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Opa, já é um bom sinal. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ele tinha visto Ruth, a ética de trabalho dela, a lealdade dela para com Noemi. E ele sabia que ela estava ali por causa da linhagem de Noemi, do esposo de Noemi, dos filhos de Noemi. Ela não estava ali para si. Porque para si ela podia falar assim, fica aí que eu vou arrumar alguém. E o texto não fala, a gente não tem o contexto da idade dele, nem se ele era viúvo, se ele já tinha sido casado ou não, o texto não fala. Mas ele diz claramente, você poderia ter opções melhores do que eu. E o fato de você vir falar comigo, demonstra que o seu ato de bondade para com Noemi, que eu já sabia, é ainda maior que o primeiro. Porque você está preocupado em fazer valer aquela lei que Deus colocou na nossa terra, colocou entre o nosso povo. Então o seu ato, de certa maneira, é até mais altruísta do que o primeiro. Conhecendo como funcionava a lei daquela época, do resgatador, do parente próximo, ele entende isso claramente, que o ato que ela estava fazendo não era só em interesse próprio, apenas porque ele era rico ou tinha propriedades. Ela podia talvez achar alguém mais jovem, mais rico em outro lugar. Mas ela mantém a lealdade dela para com Noemi. E é interessante que a palavra que é usada aqui, no original, no verso 10, é a mesma palavra que fala daquele amor leal e desinteressado de Deus para com a gente. E aqui é um termo que é difícil de traduzir, na verdade nem tem tradução no português, que é o amor leal, o amor fiel que Deus tem para conosco. Essa é a palavra que Boaz usa para descrever o que ele percebeu ali em Ruth, quando ela faz a proposta para ele. Ruth não age com egoísmo, ela continua leal àquilo que ela prometeu a Noemi. E Boaz percebe isso. E ele fala, olha, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Você é estrangeira. Você não tem, entre aspas, a nossa ética, da nossa lei, do nosso Deus, mas todo mundo sabe que você é para valer. Você é uma mulher guerreira. Você. E a virtuosa aqui não é só virtuosa no sentido de bela, amável, mas uma mulher batalhadora, sabe? Uma mulher que vai à luta, como ela já mostrou que ela fez nos capítulos anteriores. Então ele viu nisso um valor grande. E aí qual é a resposta dele? Ele fala, farei por você tudo o que me pedir. Então temos o sim. Agora sim, hein? Vamos começar a contratar já o buffet, o negócio vai ficar legal, festa vai ser boa. Estrangeira, viúva, pobre, sem laço cultural, mas virtuosa. Ele falou, não vou perder essa. E ela deve ter sentido um alívio, né? naquele momento de tensão, uma alegria. E quando ela começou a querer conversar sobre o buffet com ele e tal, como que ia ser, marcar data e tudo. Aí, calma, peraí, o texto continua. Ele responde para ela no verso 12, é verdade que eu sou o resgatador. Ele sabia, mas há um outro que é parente mais próximo que eu. Ah, não, como assim? Aí ele fala para ela, passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, olha o que ele fala, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Aí o texto continua, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear o dia para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. É interessante, essa frase que ele pensou, né, ninguém deve saber, isso me lembra um pouco José com Maria, quando ele sabe que ela está grávida e fala que ele, não sabendo que era um ato de Deus, do Espírito Santo, ele queria despedi-la silenciosamente, sem escândalo, respeitando a honra dela, sinal de um homem honrado que ele também era. Então a gente vê aqui algo semelhante em Boaz. Imagina se as pessoas souberem que ela passou a noite ali com ele. Mas tem uma outra coisa que acontece aqui. Lembra que ela era moabita. E os moabitas não eram bem vistos. E ela era uma viúva. E além de viúva, ela era pobre. Era da terra do inimigo. Imagina se sabem que ele passou a noite com a moabita. Então ele já está começando a pensar num plano aqui. E para o plano dele dar certo, ele precisa que as coisas, por enquanto, fiquem calmas, tranquilas. Que isso ainda não saia a público. E não é que ele está com vergonha dela. Ele já expressou claramente mais de uma vez a admiração que ele tem por ela. Mas ele está pensando, se isso sai e de repente o pessoal aqui é fofoqueiro demais e começa a falar, vai que mela o negócio. Então vamos com calma. Então aí a gente vê que tem um boi na linha. Tinha um parente mais próximo. Mas ele disse que ia lutar por ela. Isso já é um bom sinal, hein? Olha só, se você achou que a Bíblia era um livro meio chato, aí tem romance, tem aventura, tudo de bom tá acontecendo aqui, né? Essas séries que rolam aí é tudo plágio, tá? Vai na Bíblia que você vai ver que o negócio é bem mais interessante. Então, outra coisa que a gente vê aqui sobre bom conselho. Ele era um homem preocupado em seguir as leis divinas. Ele se mostrou preocupado e disposto a ser o resgatador conforme a lei previa. Mas ele ia fazer isso com integridade. Então ele despede ela antes do amanhecer, com uma promessa, e ele a resgataria e com uma missão de fazer isso acontecer. Aí, de volta à casa de Noemi, vocês perceberam um padrão. Vocês que estão acompanhando a série desde o começo, isso é um padrão. No capítulo 2 acontece a mesma coisa. Ruth sai, encontra Boaz, alguma coisa inusitada acontece, ela volta para casa, Noemi fala o que aconteceu, e as duas compartilham o que aconteceu. Capítulo 3 acontece a mesma coisa, é o mesmo padrãozinho. Ela sai, ela encontra Boaz, alguma coisa acontece, ela volta para casa e Noemi tá, e aí, me conta, como é que foi, o que aconteceu? Quero saber tudo, deve ter passado a noite em claro, inclusive, né? Esperando para saber o que aconteceu. Então isso é muito interessante como o padrão se repete. Dando sequência, verso 16, Ruth, capítulo 3. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou, como foi minha filha? Acho que não foi com essa calma toda, mas ela perguntou. Ruth lhe disse tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. É interessante que, depois de dar tanto conselho estratégico, o conselho agora mudou, né? O conselho é não faça nada. Apenas espere. É um conselho novo, diferente. Não é um plano de ação. É um plano de aguardar. É interessante que esse pedido de aguardar que Noemi faz para Ruth é diferente daquela primeira inação dela. Daquela primeiro ato de inanição. Ah, não sei, quero nem saber, faz o que você quiser. Não tô nem aí, não vou fazer nada. Não é isso. Essa espera dela é quase como se a gente pudesse dizer que é uma espera ativa. Algo foi feito. Algo foi lançado e ela agora está na expectativa, talvez também de colher aquilo. Ela está confiante. Então, após várias coincidências, que o texto fala que eram coincidências, entre aspas, e acasos, a amarga Mara agora começa a recobrar sua fé. Ela vê a mão de Deus nas circunstâncias que estão acontecendo. E é curioso porque o nome de Deus não é mencionado assim no sentido de que fale assim, Deus desceu do céu e falou, o anjo apareceu, nada disso. É muito mais calmo, tranquilo, silencioso, Deus agindo nas circunstâncias naturais da vida. E ao ver isso, Noemi, então, se anima. E aí ela acaba dando um bom conselho, novamente, para Ruth. Um conselho que seria, aliás, ecoado pelo bisneto dela, de Noemi, no Salmo 40. quando ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E no verso 4 fala: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Que foi justamente o oposto do que Ruth fez. Ela largou os deuses falsos. Ouvir ou não conselhos dos mais diversos são escolhas diárias que a gente tem que fazer. Uns não ouvem ninguém, outros ouvem todo mundo, sem filtro algum. Aí ouve alguém que fala para ele fazer uma coisa ontem, fazer o oposto hoje, e faz a mesma coisa sem nem ligar nada com nada, tá tudo bem. Então voltamos àquele ponto do início, que o real dilema talvez não seja ouvir ou não ouvir, mas sim saber discernir entre o bom e o mau conselho. E é isso que Davi diz aqui no Salmo 40, que ele colocou no Senhor a confiança dele. O bom conselho, ele sabia, não vinha de qualquer um, mas vinha do próprio Deus. E aí no Salmo 1, a gente vê isso com clareza quando ele fala como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Agora ele inverteu, é o outro lado da mesma moeda. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aí ele fala ao contrário: sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Aí a pergunta que fica para a gente refletir: quais conselhos você tem ouvido? O salmista diz que a satisfação dele estava na lei do Senhor, em meditar nela de dia e de noite. Como anda seu tempo com Deus? Essa é a pergunta. Você está ouvindo o que Deus está falando? Aí volta aquele ponto que a gente fez. Às vezes a gente espera soluções e respostas mirabolantes. Olha, eu tenho uma decisão para tomar e eu vou orar, e aí Deus vai falar comigo num sonho. Ou de repente alguém vai bater na minha porta que eu não vejo há 30 anos e vai me dar uma resposta que eu preciso. A gente fica esperando sempre o extraordinário. Mas às vezes o que Deus quer é falar com você nas coisas cotidianas, nas coisas diárias, nas coisas normais do dia a dia. E o que você precisa fazer é se achegar a Ele. Então como anda o seu tempo com a palavra de Deus diariamente? Como anda o seu tempo de oração? Fica para a nossa reflexão. E nossa, eu incluo a mim mesmo nessa reflexão. A gente está seguindo o exemplo de Boaz, que escolheu ser fiel à lei de Deus, mesmo numa época em que todos viviam sem lei nenhuma, na época dos juízes. De repente, o exemplo de Ruth, que mesmo sendo moabita, ela escolheu seguir o Deus Criador, o Deus do povo de Israel. Ou talvez você, hoje, esteja mais para Noemi. A vida te deu uns trancos, você perdeu um pouco a fé. Pode ser que isso aconteça também, faz parte da história de muitos. Mas a jornada de Noemi mostra que mesmo quando a fé dela falhou, o amor leal de Deus perseguiu ela, foi atrás dela. Esse amor leal de Deus, ele persegue ainda hoje a você e a mim, quando a nossa fé falha. Então ainda dá tempo de você escolher ouvir e seguir o bom conselho que a palavra de Deus traz. Tiago 4:8 fala assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então a minha oração é que você escolha como salmista, ouvir ao bom conselho de Deus, e que você tome a decisão essa semana de se aproximar mais dele. Amém? Vamos orar. Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo teu amor leal, que insiste em nos fazer o bem. Muitas vezes nas circunstâncias do dia a dia, costurando coisas que a gente nem imagina. Enquanto a gente está preocupado, o Senhor está trabalhando para nos fazer o bem. Que o Senhor encontre em nós corações, não como aquele inicial de Noemi, que não entendia as tuas obras, mas um coração cheio de fé e que sabe que o Senhor trabalha nas circunstâncias da vida. Que a gente possa louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância, mas acima de tudo, que a gente procure se aproximar mais do Senhor, que o Senhor nos dê o privilégio de conhecer ao Senhor mais e mais, para que a gente possa tomar boas escolhas no nosso dia a dia, escolhas que sejam condizentes com a tua palavra, com os teus caminhos, com aquilo que o Senhor determina que é felicidade para nós. E é isso que nós te pedimos, para que o teu nome seja santificado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.